No início do ano, o Ministério da Educação comunicou a extinção da Diretoria de Educação para Surdos no país. A medida não foi para frente, mas trouxe a temática de volta aos debates educacionais. A professora Cassi Sofiato, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, comenta sobre o cenário educacional para pessoas com deficiência.
As pessoas com deficiência, assim como todas as pessoas, têm o direito à educação, uma conquista histórica importante. Também temos muitas políticas públicas que garantem às pessoas com deficiência o acesso à escola comum inclusiva. Eu penso que ainda se constitui como um desafio a permanência desses estudantes na escola comum, assim como a sua efetiva participação no processo educacional. Para alguns, o sentimento de pertença à escola. Se observarmos as últimas estatísticas, principalmente do censo escolar, em especial o de 2022, verificamos um aumento de matrículas do público-alvo da educação especial nas escolas comuns. E dessa maneira, eu penso que precisamos cada vez mais consolidar a perspectiva da educação inclusiva no Brasil.
A língua brasileira de sinais é hoje um dos pontos mais importantes para a inclusão de pessoas surdas nos ambientes escolares. Cássia fala sobre alguns aspectos positivos que podem ser observados sobre sua utilização.
A língua brasileira de sinais é um meio de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira e é reconhecida pela Lei 10.436 de 2002. É uma língua nacional, de modalidade espaço-visual e faz parte do nosso rico patrimônio linguístico que temos no Brasil. Penso que atualmente a Libras tem mais visibilidade em território nacional. E isso é fruto de muito investimento, e luta do movimento surdo brasileiro e de todas e todos que fazem parte dele. Isso também ocorreu, no meu ponto de vista, por meio da publicação do Decreto 5626 de 2005, que foi assim um divisor de águas na educação de surdos, que tornou obrigatório, por exemplo, né, o oferecimento da disciplina de Libras nos cursos de formação de professores e fonoaudiologia. E, além disso, a garantia de outras conquistas envolvendo essa língua.
É interessante notar que o espaço para a educação de pessoas surdas apresenta algumas características específicas, que podem trazer diferentes questionamentos durante o debate sobre o tema. Ana Paula Zerbato, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, exemplifica alguns detalhes sobre a formulação desses projetos educacionais.
A educação bilíngue de surdos, ela prevê a organização de escolas ou classes bilíngues, em escolas polos, em que a língua de instrução é a língua brasileira de sinais como primeira língua desse grupo e a língua portuguesa como segunda língua, na sua modalidade escrita. Muitos vão criticar a organização desses espaços e questionar se eles não são semelhantes a escolas especiais, segregadas, né? Mas é válido apontar, e é importante destacar, né, que essas escolas são escolas pensadas e pautadas no mesmo currículo da escola comum. O direito que se prevê aqui é para o acesso a esse currículo na sua primeira língua.
Apesar de observarmos algumas melhoras no ambiente educacional para pessoas com deficiência, algumas medidas públicas ainda são necessárias para a integração plena dessas pessoas. Ana Paula Zerbato comenta sobre isso.
Eu entendo que uma política pública que promova a igualdade educacional para as pessoas com deficiência, uma boa política pública, seria aquela construída de fato dentro daquilo que nós chamamos de modelo democrático, né? Então, com a participação das pessoas com deficiência, né? Não respondendo perguntas, mas pautada de fato na escuta e traduzida depois em investimento para a organização dos espaços educacionais, para a garantia do direito à educação, ao acesso, à permanência e aprendizado de todos.
A inclusão de pessoas surdas nos ambientes escolares é de suma importância e diferentes políticas públicas devem passar a funcionar efetivamente para garantir um processo educacional mais democrático. Eu conversei com Cássia Sofiato e Ana Paula Zerbato, ambas da Faculdade de Educação da USP. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.